Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um boletim tradicional nesse horário do mercado do boi gordo, entendendo o que anda acontecendo nesse mercado e principalmente entendendo as tendências aí para as próximas semanas e principalmente para o próximo ano. 2025 está chegando e depois de um movimento bastante agressivo de alta, a gente está vendo também um movimento contrário bastante agressivo de queda nas cotações e aparentemente o boi está tentando aí buscar um preço de equilíbrio. Mas será que a gente já chegou nesse preço de equilíbrio? Vamos perguntar para quem entende, quem está comigo hoje é Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender a dinâmica aí de precificação da arroba. Pressão está continuando, Caio. A gente percebe isso nas informações que vão aparecendo aí sobre o preço da arroba, mas parece que perdeu um pouco do fôlego, Caio. O que que está acontecendo? O que que você está vendo? Enfim, estamos buscando o ponto de equilíbrio, estamos próximo do fundo do poço e para onde que a gente pode ir? Seja bem-vindo.
Fala, Alexander. Bom dia a todos os ouvintes aí. Alexander, eu acho que olhando agora, depois da pancadaria, né, depois da tempestade, analisando um pouco o que pode ter acontecido, eu acho que o boi passou um pouco, esticou um pouco além da conta essa alta, né? Acho que a alta foi um pouco além da conta. Esse boi de 360, tivemos uma média máxima histórica que aconteceu no registro no aplicativo AgroBrasil, numa quarta-feira, se eu não me engano, e na quinta-feira a gente começou aquele desastre de baixo no boi. Se eu não me engano, essa máxima foi ao redor de 358, 357, não me engano, se olhar lá no aplicativo. Mas eu acho que esticou um pouco além da conta. Eu acho que foi um pouco além da conta, um pouco além do que teria que ter ido, né, o boi. E agora nós estamos vendo um boi achatar também um pouco além da conta. Então eu acho que a gente deve acomodar aí, pelo menos na finalização do ano aí, deve acomodar um pouco no meio do caminho. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Os registros que a gente vê acontecer dentro do aplicativo AgroBrasil estão oscilando entre 300 até um registro ontem de 325, com 20 dias de prazo, se eu não me engano. Então está nesse range, está extremamente aberto às negociações. As negociações acontecem entre 300 e 320, eu diria. Vamos expurgar um pouco essa máxima que aconteceu ontem, mas é bem palpável a gente ver registro de R$ 320 e a gente nota também alguns registros aí já de R$ 300 também acontecendo no aplicativo AgroBrasil. Então, eu acho que a gente deve terminar o ano muito mais próximo do 320 do que do 300. Falo isso em virtude dos períodos festivos que a gente vai ter a partir da semana que vem. Falo isso em virtude do excesso de férias, né, de pulos de abate que a gente deve acontecer ao longo da semana que vem e da outra semana também. Então, a gente tem um Natal que cai no dia 25, cai numa quarta-feira. A gente vai ter também uma virada de ano que também vai repetir numa quarta-feira. Então, assim, é uma semana praticamente morta, entre aspas, para se acontecer abate. Dificulta muito a vida da indústria de fazer abate pleno nessas 2 últimas semanas, e eu digo essas 2 últimas semanas já começando segunda-feira que vem. Então, isso tudo vai dar uma certa resiliência no atacado, que já é historicamente bem resiliente na virada do ano, Natal e virada do ano. Então, assim, nós temos provavelmente baixo volume de abate, provavelmente baixo volume de negócios, provavelmente alto consumo no atacado, provavelmente um atacado desabastecido, provavelmente quem precisar comprar boi vai ter que pagar um pouquinho mais caro para pôr boi nessas 2 últimas semanas. Dica-se de segunda-feira em diante. Falo até mais, falo que acho que amanhã, quarta-feira e quinta-feira são os últimos dias na prática para se comprar boi dentro de 2024. Depois a Deus pertence, muita gente viaja, muita gente já sai de férias, peãozada já começa a ficar um pouco mais tranquila dentro das fazendas, né? Às vezes tem fazenda que está recebendo já familiar que vem de fora, então a gente já entra num contexto de férias, de festas. Então acho que eu diria que amanhã e quinta-feira são os últimos dias na prática para se comprar volume e gado dentro de 2024. Então, Assim, se tentaram pôr baixa no mercado até 300, eu acho que de quinta-feira para frente é isso aí, vai ficar praticamente impraticável tentar essas baixas, porque eu acho que o mercado, quem precisar comprar boi vai ter que vir no mercado, vai ter que ir atrás do gado bom, vai ter atrás da mercadoria de qualidade, isso aí vai custar um pouquinho mais caro. Então, eu acho que o boi termina muito mais próximo. Termina o ano agora, de 2024, muito mais próximo de 320 do que de R$ 300, igual algumas indústrias tentaram colocar aí.
Caio, você traz dois pontos importantes aqui para nossa discussão. O primeiro deles é que então as escalas que a gente, quando a gente olha, a gente vê escalas até lá o começo do ano, né? Se eu não me engano, a gente tem escala ali para os primeiros 10 dias do ano já estabelecido ou se estabelecendo. É uma escala fake, digamos assim, já que teremos um volume menor abatido entre Natal e Ano Novo. É isso, Caio?
É isso. Não é uma escala fake, é uma escala real, né? Se a gente olhar dentro do aplicativo AgroBrasil, a gente tem um parâmetro de escala, né? A gente tem um termômetro de escala e tem parâmetros de escala, e esse parâmetro de escala já subiu para 9, chegou aí a 10, ele era 3, 4 dias úteis. Isso não é fake, isso é real, mas a gente precisa saber, né? Quem está ali dentro do aplicativo, ou até mesmo o pecuarista que está escutando a entrevista, precisa saber analisar. O que de fato representa essa escala dentro da logística de uma indústria. Então, se você olhar hoje uma folhinha, estou olhando aqui a folhinha do computador, você vê que dia 25 cai numa quarta, dia 1º cai numa quarta. Então, assim, pensa em sã consciência, quem que vai tentar abater dia 26? Vamos ter que trabalhar dia 24, vai ter que ter caminhoneiro carregando boi dia 25, ter peão carregando boi dia 25. Então, dia 26, risca da folhinha. Depois, no dia 24, é véspera. Para ter boi dentro do curral no dia 24, eu vou poder bater no Natal. Então, esquece. Segunda-feira, o dia 23, já é um dia muito complicado. Se tiver algum comprador de indústria me escutando, eu acho que tem vários, eles já sabem que é extremamente complicado você carregar um boi no domingo para fazer o abate segunda-feira. Então, o dia 23 e o dia 30, que são as segunda-feiras, para você fazer a véspera do Natal e a véspera do Ano Novo, fica praticamente impossível de se fazer. Então, assim, na prática, você tem do dia 23 até o dia 2, praticamente um 20%, 18%, 25% ou 30% do volume normal que se teria para abater. Então, assim, é pouco animal sendo carregado nessa época, pouco animal sendo abatido nessa época, pouca carne sendo processada provavelmente nessa época, pouca carne sendo disponibilizada nem em reposição de atacado. Então você tem uma época que o atacado vai ser valente. A gente fechou ontem um atacado, se eu não me engano, um atacado entre 21,50 e 21,80. Se a gente multiplicar isso por 15, vou pôr aqui 21,60. Por 15, você tem uma equivalência de atacado de R$ 324 por arroba. Isso hoje, tudo indica que de amanhã para frente a gente tem um atacado que pode até ir a 22, a 22,30 aí no extremo. Então, assim, você tem condição de um atacado ser mais valente, você tem condição de um frigorífico pequeno, que já não acompanha os grandes, que não fazem programação de abates cumpridas, terem que atender uma demanda de um cliente meio de última hora e ter que pagar um boi mais caro, porque o atacado tá dando essa margem para ele poder pagar. Então, isso que eu acho que é o final do ano, ele é sempre um final do ano valente, esse ano principalmente por conta do período, né, do dia que vai cair o Natal e o Ano Novo. Então, vamos ficar atento aí para a finalização do ano, que provavelmente o pior a gente já viu passar. A gente já viu as negociações encostarem perto de 300 e acho que o pior já ficou para trás. Pelo menos um pouquinho de alento aí para finalização do ano. E falar de um boi de 320, talvez um extremo aí de 325, 330. Acho que o mais importante é que esse boi de 300, 305, aí 310 com 30 dias que a gente viu marcar, eu acho que a gente vai ver isso cada vez menos acontecer. Pelo menos de agora até a finalização do ano.
Ô, Caio, ficou muito claro esse seu pensamento em relação à oferta, uma redução de oferta, e num período em que tradicionalmente a demanda é grande por conta das festas de final de ano. Então, você tem aí a possibilidade de um enxugamento de estoque das indústrias e uma necessidade de reposição desses estoques, com o passar aí das festas. Agora, você acha que a demanda interna ela vai estar aquecida a ponto de enxugar esse estoque? Eu pergunto porque a gente está ouvindo muita reclamação lá na ponta final do consumidor do preço da carne. Ou será que não tem essa em tempo de festa, o pessoal gasta mesmo e depois reza para janeiro ter um dinheirinho extra aí para pagar as contas?
Eu acho que período de festa vai falar mais alto, Alexandre. Eu
É,
acho que
né?
fala mais alto. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se você colocar 20% de alta aí numa peça, por exemplo, um filé mignon de 70, de R$ 60, uma peça aí de R$ 60 o quilo aí no filé mignon, você vai pôr 20% de alta, vai subir R$ 12. Vai aguentar. O pessoal vai pagar sim, vai pagar para ver, vai comer. Eu acho que período de festa e ano novo. Acho que não se faz muita conta para comer, não.
É, né?
Acho que não.
Legal, era isso que eu queria entender. Então, vamos ter esse processo de enxugamento de estoque. Mas em janeiro, Caio, como é que fica aí daí as contas para pagar em janeiro? É um alerta daí para quem está ouvindo a gente?
Eu acho que sim. Em janeiro a conta chega, né? O calo uma hora vai apertar, o sapato vai apertar. Em janeiro a conta vai chegar. Você tem IPVA, você tem escola de criança começando todo ano, então você tem muita conta, você tem os excessos de dezembro que você vai ter que quitar lá em janeiro, então eu acho que janeiro pode ser aí costuma ser um mês pior, né? O que a gente não sabe muito bem é, como eu falei, que o mercado esticou além da conta, baixou além da conta, então pode ser que o patamar que ele encontre aí um certo marasmo possa ser acima de 320 ou até 330, mas a gente precisa ter prestar um pouco de atenção em janeiro. A gente tem um dólar aí que, você acha que se a entrevista demorasse mais 5 minutos, a gente chega a 6,20, porque está marcando 6,19,5. Então já já a gente tem um dólar de 6,20. Isso aí
Alta de 1,38% nesse momento. É coisa, hein, Caio?
Eu estou falando aqui para o primeiro vencimento, né, de tela, que é o F25, vai encerrar agora, dia 31 de dezembro. Está praticamente 6,20. Chega na colher já no 6,20, não precisa nem de enxada. Então, tá lá. Então, acho assim, o Brasil é um país que produz commodity. A gente é um país, é um celeiro. Então, assim, a gente exporta commodity. Então, para quem produz commodity, isso é muito bom. É óbvio que o contexto do dólar alto acarreta um monte de coisa ruim pro país, gera inflação, gerando inflação, o Banco Central precisa consertar isso com taxa de juro cada vez mais alta, dinheiro cada vez mais caro, isso aí freia um Brasil que já vinha crescendo pouco, ou pelo menos coloca um horizonte de menor crescimento. De modo geral, de contexto geral, o dólar é muito alto, não é muito bom, não, mas para quem exporta, para quem faz exportação, isso é bom. Então, no caso do boi, pode ser um alé, pode ser uma coisa muito boa que possa acontecer aí já no primeiro trimestre de 2025. Isso é muito bom, mas assim, o alerta fica sempre para janeiro, que é um mês que tem pouco consumo interno, tem pouca exportação. Mas assim, o dólar vem na contramão de tudo esse pensamento, né? Então, pode ser que isso aí ajude muito o boi já na virada do ano.
Legal. A Maria Clara está perguntando aqui qual a lucratividade dos frigoríficos no mano a mano durante o ano de 2024. Acho que ela está querendo saber se os frigoríficos ganharam dinheiro no, em 2024, Caio. O que que você acha?
Olha, Maria Clara, o que eu posso é te dar um chute. Se ganhou muito dinheiro no primeiro semestre, eu acho que a indústria, isso está exposto nos balanços que as empresas de capital aberto demonstraram, então isso é público. Você vai no balanço JBS, primeiro semestre foi explosivo de bom, Minerva, Marfrig, todos eles, os três que têm capital aberto, então é fácil da gente analisar. Segundo semestre, ele está dividido em duas partes. Eu acho que a primeira parte do segundo semestre, os 3 primeiros meses, foi quando o boi arranca. Então, assim, isso vai refletir num balanço um pouco mais fraco. E agora a finalização, pelo menos o último mês, os últimos 2 meses, eu acho que reflete de novo num balanço um pouco mais robusto. Porque são antagônico, né? O principal custo da indústria é a aquisição do boi. Então, se você tem um boi mais barato, isso vai refletir no balanço, isso é meio óbvio. E o contrário também acontece. Então, quando você tem um boi mais caro, também vai refletir no balanço da indústria, por mais que a indústria faça o malabarismo que fizer. Então, isso reflete. Então, é antagônico quando a gente pensa indústria versus pecuarista. Então, se você tem um boi muito caro, você tem sobra muito mais dinheiro, né, dentro do bolso do pecuarista e muito menos dinheiro dentro do bolso da indústria, né? Então, é um ponto até de cautela para nós dentro do aplicativo AgroBrasil, porque a gente teve ao longo da alta muito pecuarista que tentou registrar o seu boi ali dentro do aplicativo e tomou um puxão de orelha da indústria. A indústria fez um terrorismo danado na cabeça dos pecuaristas que estavam tentando registrar seu animal. Em algumas vezes até esse registro subiu para o aplicativo e o pecuarista ligou para nós desesperado para a gente cancelar, para a gente deletar o negócio, porque a indústria estava coibindo ele ou fazendo um terrorismo danado, falando até que iria cancelar o negócio se o negócio não sumisse do aplicativo, que não ia carregar o boi. Então isso aconteceu, então a gente vê o tanto que é importante o aplicativo registrar o negócio, né? O pecuarista subir no aplicativo e registrar o seu negócio, o tanto que é importante, o tanto que isso foi importante para todo mundo, para a cadeia de modo geral. A indústria fala que o aplicativo faz muito barulho, faz barulho além da conta, mas eu acho que isso é uma informação que a gente precisa aprender a conviver. O aplicativo está aí, ele não veio para causar barulho, ele não veio para causar desinformação, muito pelo contrário, ele veio para trazer informação, ele veio para trazer clareza. Então fica aqui o meu alerta para todo mundo registrar o seu negócio dentro do aplicativo AgroBrasil, que essa alta ela foi bem fundamentada e a gente tem que dar a mão à palmatória, porque muito disso aconteceu via aplicativo, né? Assim, para cada negócio novo que acontecia, para cada nova máxima que acontecia, isso mudava o padrão de negociação. E a gente viu que a indústria se incomodou demais com isso. Então a gente fica aqui o nosso alerta para o pecuarista não abaixar a cabeça, sair dessas amarras que a indústria tenta colocar neles, porque isso é um direito nosso, é um direito de todo mundo. Ninguém tem o direito de proibir a informação de circular. Então fica o meu alerta, principalmente para esses pecuaristas que tomaram esse puxão de orelha da indústria, e fica meu alerta também para a indústria para ela parar de fazer isso, porque agora na baixa, o que a gente mais vê de registro dentro do aplicativo é a indústria vindo dentro do aplicativo e registrando. Ou seja, a indústria sabe da importância da informação quando ela circula dentro, de modo geral, dentro da cadeia nacional, de modo geral, quando ela é registrada dentro do aplicativo. A indústria já notou a importância desse registro, e agora a indústria, quando compra o boi barato, ela vem estar registrando dentro do aplicativo. Então, assim, os dois. Tanto a indústria como o pecuarista precisam usar o aplicativo para fazer o seu registro, precisam usar o aplicativo de forma aberta para fazer a formação de preço. Eu não estou aqui para criticar ninguém sobre os registros. Eu estou aqui só para alertar que tanto na alta quanto na baixa a gente precisa fazer o registro. Nas altas, o pecuarista precisa vencer o cabresto, porque na baixa a indústria vai usar o aplicativo para fazer o registro dela. A gente tem toda a responsabilidade de averiguar esses negócios. Primeiro ela faz o registro dentro do aplicativo, aí ela vem para nós esse registro, a gente averigua, checa com toda a responsabilidade, e se for verídico esse negócio, ele vai rodar para o timeline. Então fica o meu alerta aqui, porque a indústria usa o aplicativo para fazer o registro, na sua maioria das vezes, na baixa. Então fica a nossa responsabilidade, nossa, eu digo como pecuarista, de registrar os nossos negócios na alta. Não deixar, não nos dar por vencido se a indústria, por um acaso, falar: oh, não quero que você registre dentro do aplicativo. Falar: olha, eu estou no meu direito, eu estou vendendo meu animal para você. A informação deste negócio, desses valores, eu uso da forma que eu bem entender, desde que seja feito com responsabilidade. Esse é o meu alerta aí para hoje.
É, isso que o Caio está falando é muito importante, porque quanto mais transparência a gente tiver aí no mercado dos preços que realmente estão sendo praticados, mais argumentos você vai ter para poder discutir o seu valor ideal, fazer o seu negócio, enfim, poder participar melhor aí do mercado.
É isso. Não é, Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui, Alexandre. Eu acho assim, nós vamos virar dentro de 2025, gente. Assim, não pode ter, a gente não pode mais ter fumaça numa negociação, a gente não pode ter mais pano preto numa negociação. Os negócios precisam ser as claras, gente. O negócio está aí, a gente sabe que quanto mais caro, melhor para o pecuarista, pior para a indústria, quanto mais barato, melhor para a indústria, pior para o pecuarista. Então, assim, não adianta a gente tratar isso como um conto de fada, entendeu? Achar que existe um casamento perfeito entre pecuarista e indústria. Isso não vai existir nunca. São antagônicos, um está numa ponta, outro está na outra. Mas, assim, a gente não pode esconder o que está acontecendo. Se a indústria está me pagando mais caro por um boi, ela está me pagando por um motivo. Ou por falta, ou porque meu gado é bom, ou porque meu gado está perto, ou porque eu tenho volume. Então, assim, não pode haver pano escuro nessas. Não pode haver fumaça na negociação, muito menos na informação. Então, assim, a indústria reclama quando sobe um preço, quando um cara registra um negócio, mas não vai reclamar na beira de um bar onde tem 60 ou 30 pecuaristas lá discutindo sobre o preço que foi vendido. Então, assim, graças a Deus tem o aplicativo hoje, graças a Deus tem ferramentas para averiguar essas informações, porque daí se sai ali no aplicativo, está correto. É, aquilo existiu, pronto, acabou. Muito melhor do que conversa de WhatsApp, que a gente não sabe se é real, se não é. Ali sim faz fumaça, ali sim faz barulho, né?
É, e o Notícias Agrícolas reforça a necessidade de transparência aí nessas negociações. O Valdenilton, Caio, está perguntando que app é esse. Explica para ele um pouquinho do AgroBrasil.
Bom, Walter, o aplicativo AgroBrasil tem por um pouco mais de 6 anos ou 7 anos. É uma ferramenta onde o pecuarista se cadastra, a indústria se cadastra e eles vão registrando os negócios como se fosse um cartório virtual, onde eles registram cada negócio que está acontecendo. A gente averigua esses negócios sendo checado e averiguado e aprovado, eles vão subir para o timeline e vão compor as informações de negócios realizados. E essas informações contemplam. Para qual indústria esse animal vai morrer, que dia que esse animal vai morrer, o volume de animal que esse cliente vendeu, a raça, a terminação, isso tudo o aplicativo acaba soltando depois no final da tarde, uma média dos negócios que estão acontecendo por estados, por macho ou fêmea, uma média também de escala, porque você tem condição de escalonar o dia que esse animal vai abater. É uma escala média de indústria, porque cada animal vai morrer numa determinada indústria. Então, assim, é um aplicativo feito por pecuarista, para pecuarista, do qual todo mundo usa ali e contempla essa gama de informação que cada registro ali contempla, né? É o que a gente chama de economia compartilhada, né? Sou eu ajudando meu vizinho, que vai ajudar o outro vizinho, que vai ajudar o outro, e essa gama, esse bloco de informação vai ajudar todo mundo que está ali dentro desse ecossistema.
É, e o aplicativo AgroBrasil você encontra nas lojas virtuais, né, Caio? Lembrando que para procurar é AgroBrasil com Z ali, né?
Se escreve AgroBrasil, só que troca, põe o Z no final. É uma mãozinha, um símbolo azul, com duas mãos, assim, num sinal de negócio fechado, né? Tanto é que nosso slogan é. Negociou, registrou, então é como se estivesse fechando um negócio, uma mãozinha assim, em azul, tanto para iOS como para Android, tem a versão paga, tem a versão free, e assim, logo que você fizer o cadastro ali dentro, o time comercial já vai entrar em contato via WhatsApp e vai te explicar tudo da melhor forma possível, para você ter acesso e contribuir também para os registros, né, para essa formação de preço tão importante.
É, começaram a pipocar perguntas sobre o aplicativo. João Alcindo quer saber se o aplicativo relata se o negócio foi informado via indústria ou pecuarista, se tem essa divulgação ali, Caio.
Não tem. Os registros são anônimos ali dentro, né? Não são anônimos, são sigilosos. Então, todo mundo que tem o seu cadastro aprovado dentro do aplicativo, ele pode registrar o seu negócio. Esse negócio vai ser aprovado ou reprovado. Se esse negócio for aprovado, ele vai girar informações ali no timeline de forma sigilosa. Você não sabe que foi o Caio que negociou e registrou, você não sabe se foi o Alexandre que negociou e registrou, você não sabe se foi o comprador de frigorífico que registrou esse negócio. É só nós aqui dentro do aplicativo que vamos fazer a averiguação, o checklist, e aí sim a gente sabe. Mas assim, abertos ali dentro, entendeu? Tanto se girou. Aí, Nino.
Muito bem.
Muito bom.
Caio, tá me ouvindo,
Caiu.
né?
Voltou, né?
Voltou. Agora sim.
Se girou para dentro do timeline, é que o negócio foi aprovado, averiguado e checado, independente se foi a indústria ou se foi o pecuarista. Em algumas das vezes, o pecuarista registra e coloca a indústria na contraparte, na finalização. Para a indústria checar o negócio, e a indústria valida aquele negócio, e aí ele tem um documento validado e checado entre vendedores e compradores, ou seja, entre pecuarista e indústria. E aí esse negócio, quando acontece com dupla verificação, ou seja, quando tem a contraparte envolvida no negócio, o aplicativo solta o registro e solta com um símbolo do blockchain, um símbolo em azul ali embaixo. Significa que foi validado pela indústria ou pela contraparte.
Legal. O pessoal do AgroBrasil já entrou na nossa conversa aqui, está aqui tirando as dúvidas do pessoal que está participando. Obrigado aí pela disponibilidade de explicar para os internautas o que está acontecendo. Então, se
Legal.
você tem alguma dúvida sobre o aplicativo, aproveita o pessoal do AgroBrasil que está aqui no nosso chat também para te responder. Mas, Caio, deixa eu aproveitar e tirar dúvidas dos internautas fora do aplicativo AgroBrasil. A Maria Clara, de novo, quer saber a diferença entre carcaça casada e o preço que o frigorífico paga para o produtor. Eu imagino que ela quer entender essa relação, né? Você chegou a fa fazer aquela conta ali, multiplicando por 15, enfim. Como é que é essa relação do boi casado e do preço ao produtor? Faz sentido isso para a gente entender até onde o frigorífico está tendo renda ou não?
Uma conta de padeiro, Alexander, é a margem da indústria. Na verdade, é a margem da indústria. Então, quando você tem um atacado que apura de 21,50 a 21,80 por 15 quilos, você está chegando à margem da indústria, que está uma indústria que consegue comprar um boi, consegue vender uma carne no atacado. De 21,60, ela multiplica por 15, ela está apurando em todos esses cortes, ponta de peito, dianteiro e traseiro, tem mais um corte, acho que ponta de agulha, R$ 324 por cada 15 quilos. Se ele está comprando um boi por 310, ele está sobrando essa margem de R$ 14 por arroba, por 15 quilos, a margem de R$ 210 por boi. Isso numa conta de padeiro. É óbvio que você tem subprodutos, você tem couro, você tem sangue, você tem farinha de osso, você tem várias outras coisas que também remuneram a indústria. Então, mas de modo geral, numa conta de padeiro é mais ou menos a margem da indústria. Então, quando você tem o atacado equivalente, exatamente no mesmo preço da venda do boi, você tem praticamente uma conta zerada e a indústria só com o nariz de fora ganhando dinheiro com os subprodutos. Quando você tem um atacado que remunera muito acima da compra do boi, na média na compra do boi, você tem um indicativo que a indústria está com um ganho alto ou com uma margem um pouco mais com sobra aí para ela trabalhar, que é o caso agora.
Boa, Caio. E tem uma pergunta do Elivan Natal. Natal e Ano Novo na quarta torna difícil os abates. Os frigoríficos não poderiam usar isso como desculpa para diminuir os abates e baixar ainda mais o preço da arroba? Esse cenário o Caio já explicou, Elivan, mas enfim, tudo vai depender da demanda e do enxugamento dos estoques. Se de fato a gente tiver uma demanda mais agressiva nesse período, a necessidade de recompor os estoques vai fazer com que os frigoríficos tenham que pagar mais pela arroba, certo, Caio?
Exatamente, acho que o Elivan matou a charada. Um dos motivos para o boi estar onde está foi justamente isso. Quando a gente chegou há uma semana, 2 semanas atrás, essa escala que termina agora sexta-feira já havia terminado. As 2 próximas semanas são semanas de pouquíssimo volume de abate. A maioria das indústrias tocaram a escala para o dia 6, dia 7, que na verdade é o primeiro dia útil de 2025. Então, assim, a gente enxergou uma escala alongar, ok, Mas quanto de volume tem nessa escala para alongar? Mas a indústria, a necessidade dela era pouca mesmo de comprar, porque ela estava com essa escala realmente alongada, mas com pouco boi ali dentro. Então, assim, a partir do momento que a gente vai caminhando até sexta próxima, sexta agora, a água vai começar a esquentar, a panela vai começar a esquentar. Então, uma hora para outra, a escala some, e uma hora para outra, o atacado fica menos abastecido, e uma hora para outra, o atacado sobe, e uma hora para outra, o pessoal vai ter que comprar boi.
Boa. Muito bom. O Paulo Sérgio Machado, nos últimos 2 anos nós matamos mais de 30 milhões de fêmeas, o valor da cria não remunera. Essa conta vai chegar quando, Caio? É a tal da virada do ciclo, né?
É o tal da virada do ciclo. Não é uma receita de bolo. A gente viu uma reposição explodir, assim como o boi. Agora o boi caiu em R$60, a reposição deu uma leve esfriada, mas a gente já nota realmente o efeito da virada do ciclo. Mas não é uma receita de bolo. A gente deve ver isso acontecer, o endurecimento da oferta de reposição, os preços do bezerro, eles devem continuar pelo menos um pouco mais aquecida ao longo de 2025 e 2026. Eu acredito em melhora no preço desses bezerros, sim, ao longo do ano 2025 e 2026.
Boa. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela participação e interação de vocês, ao pessoal do Agro Brasil que entrou aqui para esclarecer as dúvidas dos internautas que estão aqui entendendo o aplicativo. E obrigado também, Caio, pela disponibilidade de estar aqui com a gente nessa reta final aí do ano. Aproveito para desejar para você e toda a equipe aí da Cross Investimentos, do aplicativo Agro Brasil, um ótimo 2025 e que essa parceria estabelecida aí ao longo dos últimos anos se fortaleça em 2025. A gente conta com vocês aí, viu, Caio?
Obrigado, Alexander. Fica aqui também o meu abraço a todos, não só a você, mas a toda a equipe aí do Notícias Agrícolas, né? Não é só com você que a gente fala com bastante gente aí. Fica aqui o meu convite para todo mundo abaixar o aplicativo Agro Brasil. Fica o meu convite aí para usar o chat aí que está disponível aí por vocês hoje para essa pergunta. Acho que até seria interessante o Agro Brasil, o pessoal lá colocar o WhatsApp deles aí, quem tiver mais contato, interesse aí, para puxar uma conversa a mais. Aí fica também o meu agradecimento pela parceria aí de longa data, né? Não é só de 2024, mas de anos e anos para trás. E que a gente permaneça essa parceria. Deixo aqui o meu agradecimento, o meu Feliz Natal aí, se a gente não voltar a falar, para todos, para todo mundo aí que está nos escutando, para todo mundo em especial da equipe, de vocês. Uma virada de ano abençoada para todo mundo aí. Um Feliz Natal para todos que estiverem escutando. E que 2025... seja próspero aí para todo mundo, para todos nós aí da cadeia do agronegócio.
Grande, Caio. Obrigado, meu amigo. Até o ano que vem, então, se a gente não se falar aí pelos próximos dias. E para você que está nos acompanhando, não se esqueça. Você que está no chat do YouTube, faça sua inscrição aqui no canal, deixe seu like, seu joinha aí pra gente e acione o sininho. Sempre que a gente estiver ao vivo aqui com os nossos convidados, você vai ser alertado para poder participar, fazer essa interação, tirar suas dúvidas, enfim, fazer como os nossos amigos que participaram hoje aqui fizeram e, obviamente, eles tiveram aí as suas dúvidas esclarecidas. Então, fica o convite, não esquece aí de deixar o seu joinha aí pra gente e faça a sua inscrição no canal também para ajudar a gente. Grande abraço para vocês, obrigado pela audiência, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.